E como nós já anunciamos aqui na programação da rádio, passamos a contar a partir desta quarta-feira com a participação da deputada federal da bancada do PT, marauense Reginete Bispo, como convidada do programa, comentarista da nossa programação a partir de hoje, todas as quartas-feiras conosco aqui no programa Conectado. Deputada, é um prazer recebê-la por aqui. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada de Marau. Para mim é um prazer, uma alegria poder estar participando dessa programação e já agradeço o convite e a confiança da rádio em me convidar para estar compondo nessa programação todas as quartas-feiras.
Reginete, bem-vinda à nossa programação e a gente gostaria de começar relembrando um pouquinho da sua trajetória política, falando sobre o seu trabalho. Você poderia fazer uma breve apresentação?
Taliane, eu, como você já anunciou, sou natural, né, de Marau, nasci na comunidade de Laranjeiras e me mudei de Marau para Passo Fundo aos 9 anos de idade. E a minha vida política, a minha trajetória política iniciou em Passo Fundo, iniciei militando na Pastoral da Juventude, nas periferias de Passo Fundo, no movimento estudantil. Lutamos desde aquele período pelo direito à terra, tanto dos trabalhadores rurais sem terra, como das comunidades tradicionais remanescentes de quilombo, que são muitas no nosso estado. Em 86, me filiei ao Partido dos Trabalhadores e, de lá, venho tendo uma vida política intensa, concorri a vereadora em 88, veja bem, comecei bem jovenzinha na política, 94, concorri a deputada estadual e, 90, passei no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, fui para Porto Alegre estudar, onde eu permaneço lá até hoje. Então, me elegi vereadora em Porto Alegre em 2020 e em 2022 fiquei na primeira suplência de deputada federal. Bom, e a nossa trajetória tem sido marcada na luta pelos direitos fundamentais das pessoas, né? Direito à moradia, saúde, educação, o acesso à terra, né? E, sobretudo, Taliane, contra a discriminação racial, né? Contra o racismo e contra o machismo, porque a gente entende que a democracia, para ela ser efetiva, ela precisa estar representada de forma igualitária com todos os grupos populacionais, mulheres, homens, brancos, negros, indígenas, para que a gente tenha, de fato, um projeto de país que aonde não haja tanta desigualdade.
Deputada, é claro que havia essa experiência junto ao Legislativo enquanto vereadora, né, da capital Porto Alegre, mas que avaliação que pode fazer desses primeiros meses enquanto deputada federal no Legislativo Federal do nosso país?
É uma experiência totalmente diferente, porque no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a gente está ali, claro, pensando o nosso estado, Rio Grande do Sul, mas o que você aprova, o que você propõe, o que você legisla é para todo o país, né? Então, são escolhas, são importantes que você tem que fazer, projetos que se apresentam que vão afetar a vida de todo cidadão e toda cidadã brasileira, né? Então, ele é um espaço de muita disputa, muita construção, né? Mas ainda, né, o que a minha experiência aponta, ainda é um espaço muito hegemonizado, né, por uma maioria de homens brancos, de poder aquisitivo muito alto, né, e que ainda estão muito longe da realidade, das verdadeiras necessidades do povo. Há um processo de democratização desse espaço, na medida em que a pluralidade começa a ser construída. Por exemplo, pela primeira vez nós temos 2 mulheres indígenas deputadas federais, né? Então, a gente vê os povos indígenas representados, né? Pela primeira vez, a gente tem uma bancada de mulheres negras. Nós temos a maior bancada de mulheres desde a fundação da República, 91 mulheres, hoje, dos diversos partidos, né, compõem a Câmara dos Deputados. Isso são avanços que significativos, né, que apontam para uma mudança, né, da estrutura de poder totalmente hegemonizada por homens brancos, né?
Bom, falando um pouquinho também sobre o cenário nacional do momento, também sobre a política, de forma geral, algum assunto que esteja em discussão, que tenha grande relevância, que você gostaria de trazer?
Sim, eu, Taliane, vocês acompanham o debate aqui no Congresso Nacional, né? A gente tem feito grandes embates, né? Primeiro eu sou uma deputada da base governista, né? Então estou muito sintonizada com os programas, com os projetos que o governo federal apresenta. Então nós tivemos no último período grandes debates, alguns vitoriosos, né? Alguns projetos conseguimos aprovar, outros não, mas dentre os que a gente conseguiu aprovar, eu acho de absoluta relevância, foi a igualdade salarial entre homens e mulheres, né? Hoje tem uma lei, né, uma legislação que obriga as empresas a pagarem o mesmo salário para homens e mulheres que exerçam a mesma função, para romper com aquelas desigualdade histórica, tá? Onde uma mulher que exerce a mesma função que um homem ganha em média 70% do que esse homem ganha, né? Se for uma mulher negra, isso recai para 50%. Tivemos também, que penso que o governo vai retomar esse projeto, que é a lei de saneamento, né? Aonde o governo federal propõe alterações na legislação que foi aprovada justamente porque entendemos que o saneamento básico, ou seja, o direito à água, né, ele não deve ser da iniciativa privada, disponibilizado para iniciativa privada, porque o direito à água é um direito fundamental, né? E se hoje o poder público tem dificuldades, em alguns casos, de fornecer essa política pública com a qualidade que a população necessita, né? Ou com os custos, com um custo razoável para a população, você imagine isso colocado nas mãos da iniciativa privada que busca o lucro. Eu acho que é legítimo buscar o lucro, mas se você não pode colocar isso para uma política, um direito fundamental que garante a vida, né? O acesso à água, né? Nós temos experiências em diversas cidades e estados onde a água foi privatizada e o custo tornou-se elevadíssimo. Em alguns países que privatizaram o saneamento, hoje estão reestatizando, né? Então, esse é o papel do Estado. O papel do Estado é garantir com que o direito seja ocorra independentemente da condição social. E essa semana deverá entrar na pauta, né, a questão do arcabouço fiscal, né, que é uma reforma fiscal, né, aonde o governo tenta garantir, a partir do arcabouço fiscal, recursos que aonde se mantém a economia estabilizada, né, mas também se garanta as políticas públicas voltadas ao povo, como o Bolsa Família, como Minha Casa, Minha Vida, e sobretudo a empregabilidade, né, a geração de trabalho e renda para o povo. Para isso é preciso que haja investimento público, é preciso que haja arrecadação, mas também é necessário que haja crescimento econômico e estabilidade econômica. Então, o arcabouço fiscal, ele propõe esse debate que deverá iniciar hoje na Câmara, estamos nessa expectativa, né? E trabalhando para que ele seja aprovado, que sejam feitas, a partir do debate, as alterações necessárias mas fundamentalmente que ele seja aprovado, né? E também está no cenário, né, que o governo pretende retomar através do Senado, né, a lei das fake news, né, que regula a utilização das redes sociais, né, que infelizmente houve muita interferência, o debate não ocorreu na intensidade da forma que, na minha opinião, seria necessário, e uma leitura equivocada, sobretudo incentivado por aqueles que se utilizam da fake news para se manter no poder, para ter lucros, enfim. Mas a gente sabe que, mais do que isso, as fake news, né, o acesso às redes sociais de forma desregulada, sem que haja uma regulação e responsabilização pelo que é publicado, né, também tem sido fonte de muita violência, onde grupos extremistas, nazifascistas, têm se instalado, né, aonde grupos, né, que aliciam crianças e adolescentes estão instalados, sem que haja o maior controle do poder público e das próprias plataformas que responsáveis por esse conjunto de redes sociais. Então, como você vê, nós temos uma pauta intensa, entre uma série de outras, né? Mas penso que essas são as mais polêmicas, né? E hoje não poderia deixar de fazer referência aqui, que é o debate nacional e está em todos os meios de comunicação, que foi a cassação do deputado Deltan Dallagnol, né? Então, isso tudo repercute dentro da Câmara dos deputados e das deputadas.
Tá certo. São assuntos que certamente a gente vai trazer, né, nas nossas próximas conversas. Mas, deputada Reginete, até lembra aqui que nós conversamos, né, quando estiveste junto com uma comitiva interministerial visitando o Rio Grande do Sul por questões envolvendo a estiagem, déficit hídrico, toda essa questão. E a gente acompanha também a divulgação da imprensa oficial, através da própria Agência Brasil, de que a partir de agora foi então publicada essa medida, né, de renegociação de dívidas para produtores rurais aqui do Rio Grande do Sul que sofrem com essa questão da estiagem e até sinalizando aí uma possibilidade de uma nova visita, talvez até do próprio presidente Lula ao estado no mês que vem. Então, como também que faz uma leitura em relação a isso?
Desde março, que a gente tem negociado e tem conversado, teve aquela comitiva, como você fez referência, de quatro ministros no estado, né? E aonde nós lançamos aquela medida emergencial de 430 milhões para atender emergencialmente os produtores rurais que estavam em dificuldades por conta da estiagem, né? Mas uma das grandes reivindicações dos produtores rurais, das organizações, era exatamente a renegociação da dívida, né? E o governo sinalizou, desde então, ele sinalizava com essa possibilidade da renegociação. Agora temos medidas mais efetivas para essa renegociação, né? Nós estamos atentos, nós temos aqui na Câmara dos Deputados o Núcleo Agrário, que é um conjunto de deputados e deputadas que acompanham, né, toda a política agrária. A gente está acompanhando atentamente o desmembramento. Nós sabemos que tem sempre uma certa burocracia a ser vencida, mas as políticas estão chegando, né, e estamos trabalhando de forma intensa para que chegue de fato, né? Mas a preocupação maior, além do perdão da dívida e atendimento emergencial, é ter políticas de médio e longo prazo, né, no sentido de prevenir para que
Exato.
os nossos produtores não cheguem na situação que tem chegado nos últimos anos, porque a seca, né, a estiagem no Rio Grande do Sul, ela se tornou permanente desde 2010, que ela ocorre de forma reiterada, né? Então, precisamos de medidas permanentes, né? Políticas públicas de médio e longo prazo, como, por exemplo, a construção de estação de azetas de tratamento de água, poços artesianos, cisternas, ou seja, E principalmente recuperação das fontes, né? Rearborização, para que as fontes, né, de água não sequem. Então, essas medidas todas o governo está discutindo, nós na Câmara dos Deputados acompanhando, né? E acredito que vamos ter excelentes resultados. Está prevista agora para o mês de junho, né, a ida do próprio presidente Lula para tratar disso, entre outros assuntos, né, outros temas, tá, conversar com os agricultores, com as organizações representativas da agricultura, sobretudo da agricultura familiar, das comunidades tradicionais, né? Então, para nós o diferencial, para mim o diferencial disso tudo é que o Rio Grande do Sul passou anos tendo estiagem, onde houve uma negligência tanto do governo do estado quanto do governo federal, um abandono total da agricultura, dos agricultores durante o período da estiagem. Então, essa intencionalidade, essa ação do governo em relação à estiagem sinaliza que nós vamos ter um futuro promissor no sentido de superar as dificuldades que a agricultura familiar tem enfrentado em relação à estiagem.
Bom, deputada, um outro assunto que tem tido uma grande repercussão na manhã de hoje é em relação à nova política da Petrobras, que impacta também diretamente no preço dos combustíveis. Como tem acompanhado esse assunto?
Eu acompanhando e com muita alegria as notícias, né, que a Petrobras anunciou ontem, né, os anúncios da Petrobras da redução do preço dos combustíveis, que foi um debate que foi apresentado durante a campanha ainda, né, que nós não poderíamos adotar uma política de câmbio ou dolarização da economia, não só do combustível, mas da economia, tá? Mas no caso do combustível, não faz sentido a gente ter uma política de câmbio, tendo como por base o dólar, na medida que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, né? Embora o refino nos últimos anos, nos últimos 7 anos, a política de refino do petróleo foi desmontada, né? Então a gente acaba tendo que importar, vende o petróleo bruto e importa o produto refinado, né? Esse rompimento, né? Na verdade, não foi um rompimento, né? Os elementos para avaliar a política de preços da Petrobras passaram a considerar também, né, referenciais nacionais e não só o dólar e o comércio internacional, ou seja, os referenciais nacionais são, por exemplo, o Brasil produz petróleo, o Brasil tem refino, né? O Brasil tem uma rede de transporte que impacta no preço do combustível, então não se pode considerar somente a política de câmbio, né? Então foi muito bem-vinda. As ações da Petrobras hoje subiram, então tem um impacto positivo na economia, mas para nós o mais importante, né, é que isso tenha um impacto na vida das pessoas, né? Que isso possa reduzir o transporte, que isso possa reduzir o custo dos alimentos, né? E facilitar a vida dos trabalhadores, das trabalhadoras, ou seja, do povo que mais precisa, da população que mais precisa de políticas públicas e que mais precisa do amparo governamental. Embora a queda dos combustíveis, do preço dos combustíveis, beneficia toda a economia, né? Toda a economia, tanto do agronegócio quanto da indústria, né? Porque impacta na vida de todos, né? É uma medida positiva, uma promessa de campanha do presidente Lula, né? Que não faz sentido, Taliane. O Brasil é um grande produtor, um dos maiores produtores de petróleo, né, do mundo. Né? E o povo está pagando combustível tão caro. Chegamos já, em períodos anteriores, a pagar quase R$ 7 o litro de gasolina. Né? Então, uma medida positiva. Desejo muito que ela seja permanente, né? que o Conselho da Petrobras mantenha isso como uma política permanente.
Deputada Federal Reginete Bispo, a partir de hoje, todas as quartas-feiras conosco aqui no programa Conectado. Mais uma vez, a gente agradece a tua disponibilidade de estar aqui conosco e desejamos também um bom restante de semana, um bom trabalho e até semana que vem. Um abraço bem carinhoso aqui da audiência da tua rádio.
Obrigada, Taliane. Um abraço para todos os marauenses. Uma alegria poder estar com vocês. Hoje nós vamos ter um dia duro na Câmara dos Deputados, mas nós estaremos lá firme e forte defendendo os interesses do povo gaúcho, do povo brasileiro. Grande abraço.
Um abraço.